Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora com Vasco, já microfone, Filomeno Lopes. Numa mensagem dirigida à filha Bernice, por ocasião do dia de Martin Luther King, o pontífice enfatizou que é possível trabalhar juntos para criar uma comunidade baseada na justiça e no amor fraterno. O texto foi publicado num opúsculo junto a outras mensagens em homenagem ao evento e à figura de Martin Luther King Jr., líder do Movimento dos Direitos Civis dos Afro-Americanos. Em entrevista ao Vatican News, o presidente da Federação Solicitude de Portugal, que reúne centros sociais e paróquias e outras entidades canónicas de ação sociocaritativa do Patriarcado de Lisboa, lança um olhar para a crise que atinge o país em tempo de pandemia. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. No dia do feriado nacional nos Estados Unidos da América, pela celebração ontem do dia de Martin Luther King, comemorado sempre na terceira segunda-feira de janeiro, e data próxima ao aniversário do ativista, que neste ano completaria 92 anos de idade, o Papa Francisco enviou uma mensagem à filha Bernice neste 18 de janeiro. O texto foi publicado num opúsculo junto a outras mensagens em homenagem ao evento e à figura de Martin Luther King Jr., líder do Movimento pelos Direitos Civis dos Afro-Americanos. Bernice Albertine King, também ela uma ativista apaixonada, como seu pai e atual presidente do King Center de Atlanta. No mundo de hoje, escreve o Papa, onde se multiplicam os desafios referentes às injustiças sociais e às divisões e aos conflitos que impedem a realização do bem comum, o sonho de Martin Luther King Jr. de harmonia e igualdade entre todas as pessoas alcançado através da não-violência e dos instrumentos da paz permanece sempre atual. Portanto, citando a Fratelli Tutti, o Papa reitera que cada um de nós é chamado a ser um artesão da paz, unindo e não dividindo, extinguindo o ódio e não preservando, abrindo os caminhos do diálogo. Dessa forma, continua Francisco na mensagem, seremos capazes de nos ver não como estranhos, mas como próximos, na verdade da nossa dignidade comum como filhos do Todo-Poderoso. Somente assumindo um forte compromisso para concretizar essa visão, continua o Papa, podemos trabalhar juntos para criar uma comunidade baseada na justiça e no amor fraterno. Em entrevista de junho de 2020, de Bernice concedida ao Observatório Romano e ao Vatican News, a ativista falou sobre o compromisso pela igualdade, pela cultura de paz e pelo valor da não-violência. Na oportunidade, um dia após o Freedom Day, Bernice enfatizou a grande harmonia entre o seu pai e o Papa Francisco, que ela encontrou duas vezes no Vaticano em 2018. Ao recordar o apelo do pontífice de não acolher o caminho da violência porque leva à autodestruição, Bernice destacou que os meios que usamos devem ser coerentes com o objetivo que queremos alcançar. E se esse objetivo é a paz, certamente não podemos alcançar a paz com métodos violentos. E isso, acrescentou ela, certamente está de acordo com o pensamento do meu pai. Se abraçarmos a não-violência, poderemos fazer progressos na construção de um mundo mais justo, igualitário, humano e pacífico. Ser solícito é ir ao encontro do outro. Estar preparado, disponível, e é nesse sentido que aparece a solicitude. Queremos ser solícitos. Considerações de José António Parente, presidente da Federação Solicitude, Federação dos Centros Sociais e Paroquiais e outras entidades canónicas de ação sociocaritativa, formação, ensino e saúde, em entrevista ao nosso correspondente em Portugal, Domingos Pinto.
Há 4 anos, em 2017, surgiu nesta forma de federação das entidades canónicas, que é mais abrangente do que o que inicialmente estávamos a pensar. Não é só da área social, mas é também da área da educação, do ensino, da saúde. Inicialmente, e praticamente neste momento ainda assim é virada para as instituições do Patriarcado de Lisboa, mas os seus estatutos permitem que possam se aderir a outras instituições de outras dioceses, desde que os ordinários locais não se oponham, que concordem com a adesão. Neste momento somos 117 associados. A Diocese de Lisboa é muito grande, portanto nós temos associados desde a zona urbana à zona litoral, à zona interior, portanto, desde a Alcobaça até Cascais. Portanto, já representamos, estamos neste momento a ultimar um questionário que queremos apresentar em breve como imagem daquilo que somos, mas nós representamos milhares de funcionários, de colaboradores e também de utentes que vamos prestando nos diversos serviços. E juntamos-nos para nos apoiar a nível da gestão, a nível do pensamento da própria doutrina social da Igreja e dos valores do Evangelho, porque precisamos de olhar para dentro a nossa identidade, a nossa missão. Para que é que fomos criados ou constituídos como instituições e qual a nossa finalidade? Penso que tem sido um tempo muito rico de partilha, situações mais complexas também, algumas dificuldades de sustentabilidade financeira, de olhar para o futuro e de fazer um plano do que é que será a instituição, determinada instituição, daqui a uns anos. Isso também nos tem impedido esse apoio. Portanto, tem sido nesse sentido que temos caminhado. Mais presentemente, tem sido mais no sentido de olhar para o futuro. Como é que vamos estar pós-pandemia? Eu estou convencido que vai haver algumas alterações. E é nesse sentido que nós também estamos a preparar-nos para ajudar as instituições.
Qual é, então, neste contexto, e enquanto presidente desta federação, o seu olhar para a crise, para a pobreza, para as dificuldades económicas? Tudo isto está relacionado, obviamente.
Esta crise, de facto, vem confirmar isso. Por um lado, exigir um isolamento ou uma separação, um afastamento dos mais próximos. Uma crise que, provavelmente, após pandemia, muitos vão mantê-la. Com os receios de se aproximarem, vai, provavelmente, criar aqui formas de estar mais de isolamento e a questão comunitária não ser prioritária. Depois a crise económica e financeira, de facto, muitas famílias, nós também estamos a sentir isso nas nossas instituições, pelo facto de não trabalharem ou terem visto reduzidos os seus rendimentos, estão a encontrar ou estão a experimentar outras alternativas. Muitos pais, muitos encarregados de educação, isto é um exemplo, perceberam, descobriram, reinventaram outras formas de ter os filhos a serem acompanhados sem ser num jardim infantil, porque um jardim infantil, mesmo os do Estado e os nossos também, tem sempre alguns custos, não é? E se pretendem reduzir esses custos com os avós, com os tios, com eles próprios em teletrabalho, muita gente está nessa situação e tem os filhos em casa. Na área dos idosos, na área de outras valências, penso que também vai passar muito por aí. A questão financeira, as famílias, as empresas vão ter grandes dificuldades em conseguir retomar os níveis que tinham anteriormente. As instituições da Igreja, e sobretudo da Igreja, faz parte do ser cristão, olhar com a perspectiva da ressurreição, da vida nova. É evidente que nós também, como instituições da Igreja, temos essa missão de olhar para aquilo que fazemos no dia-a-dia com o olhar da esperança de uma vida nova, de uma nova forma de estar.
E com o olhar da Fratelli Tutti, este cuidado que o Papa Francisco tanto nos apela.
Exatamente. É tremendamente feliz esta iniciativa do Papa, este olhar que o Papa tem pela humanidade e pelo mundo em geral, ao escrever este ensino, esta mensagem, e que nos lança a todos também, cristãos, crentes e não crentes, não é? Precisamos uns dos outros. E este desafio do Papa vai ajudar a que isso também possa vir a acontecer.
A ideia também da solicitude com esta federação.
Exatamente, a solicitude. O nome solicitude vem da encíclica Rei Social, portanto, do Papa, que nos desafia a sermos solícitos. E ser solícito é ir ao encontro do outro, é estar preparado, é estar pronto também disponível, e é nesse sentido que, de facto, apareceu a solicitude e queremos ser solicitos uns para os outros.
Em Cabo Verde, o recenseamento eleitoral deve estar suspenso a partir das 24 horas do dia 11 de fevereiro até 18 de abril, data da realização das eleições legislativas de 2021 no país, conforme o calendário eleitoral já publicado no Boletim Oficial. Em conferência de imprensa para a apresentação do calendário eleitoral, a membro da Comissão Nacional de Eleições, Cristina Leite, adiantou que os jovens que completam 18 anos até a data das eleições podem recensear e apelou a todas e todos que façam a sua inscrição para ganhar o direito ao voto.
Todo cidadão que ainda não tenha procedido à sua inscrição, e para fazer um apelo a todos os jovens que completam os 18 anos até ao dia das eleições, que procedam à sua inscrição como condição indispensável para o exercício do seu direito de voto. Só podemos exercer esse direito uma vez que estejamos inscritos no recenseamento eleitoral. Tem para fazê-lo até às 24 horas do dia 11 de fevereiro, porquanto a suspensão inicia-se às 0 horas do dia 12 de fevereiro.
Neste momento, há kits de recenseamento em diversas localidades a nível do país e também na diáspora como forma de facilitar o acesso ao recenseamento. Cristina Leite demonstrou, entretanto, alguma preocupação para com o recenseamento na diáspora devido ao confinamento em muitos países europeus por causa do Covid-19.
Temos alguns constrangimentos ligados a isso, que está a decorrer na diáspora o recenseamento e, de alguma forma, estão limitados face ao confinamento em que muitos países europeus, não é? É de conhecimento público, muitos países decretaram estados de emergências com a imposição do confinamento e, portanto, isto também constitui um constrangimento para a deslocação das nossas comissões de recenseamento no estrangeiro. Acaba por ser um constrangimento nessa matéria.
Independentemente dos constrangimentos, o calendário eleitoral impõe que o recenseamento seja suspenso às 24 horas do dia 11 de fevereiro até à data das eleições. As comissões de recenseamento eleitoral têm até o dia 22 de fevereiro para fazer a exposição dos cadernos para efeito de consultas e reclamações dos interessados. De acordo com o calendário eleitoral, desde 14 de janeiro começou a vigorar a proibição da publicidade comercial e a partir do dia 17 de fevereiro ficam proibidos o lançamento das primeiras pedras e inaugurações. As eleições legislativas em Cabo Verde para a eleição dos 72 deputados que integram a Assembleia Nacional estão marcadas para o dia 18 de abril e vão decorrer em 13 círculos eleitorais, sendo 10 no país e 3 na diáspora. As candidaturas devem ser apresentadas ao Tribunal de Comarca entre 27 de fevereiro e 9 de março e a campanha eleitoral arranca às 0 horas do dia 1 de abril e termina às 24 horas de 16 de abril. O voto antecipado pode ser requerido aos presidentes das câmaras municipais do Conselho de Residência entre 3 e 6 de abril. E ponto final nesta nossa emissão de hoje. Nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos, a continuação de uma boa tarde e boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.